Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
No Pílula Farmacêutica desta semana, trazemos mais informações sobre a anemia, que na sua forma mais comum acontece quando a contagem de glóbulos vermelhos está muito baixa. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, são células sem núcleo, com formato de disco bicôncavo, e que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para as outras células do corpo. É estimado que um homem adulto possua, em média, 5 milhões e 400 mil hemácias por milímetro cúbico de sangue, e que uma mulher possua 4 milhões e 700 mil. Existem diversos tipos de anemia e suas causas são diferentes. Essa semana, a acadêmica Giovanna Bingri, estudante da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, orientada pela professora Regina Andrade, fala sobre anemia falciforme.
Anemia falciforme é uma doença hereditária causada pela má formação das hemácias, que ficam com o formato de uma foice, em vez do formato normal de disco. Os glóbulos vermelhos com esse formato não fazem oxigenação das outras células direito e se rompem com muito mais facilidade, podendo causar obstrução nos vasos sanguíneos.
Quais os sintomas da anemia falciforme?
A obstrução dos vasos sanguíneos pode desencadear crises de dor que atingem mais as articulações e os ossos, apesar de poder acontecer em qualquer parte do corpo. Elas geralmente duram de 4 a 6 dias, mas podem durar até semanas. Tempo frio, infecções, TPM, gravidez e problemas emocionais são geralmente associados com as crises de dor. As hemácias com formato de foice podem ficar presas no baço, causando o aumento do órgão e a falta de sangue em outras partes do corpo, como o cérebro e o coração, podendo até causar a morte. A obstrução de artérias cerebrais provoca isquemia e infarto, levando a um acidente vascular cerebral, que acontece em até 10% dos casos da doença. Outros sintomas relacionados à anemia falciforme são a síndrome torácica aguda, febre, fadiga, mal-estar, tontura, inflamação nos pés e nas mãos, inchaço, edema, ereção dolorosa do pênis, falta de ar, icterícia e sangue na urina. A habilidade do portador da doença em combater infecções também fica fragilizada. O acompanhamento médico para pacientes com anemia falciforme é feito pela vida toda, por diversos profissionais da saúde, para evitar e tratar adequadamente as crises da doença. É recomendado às pessoas que possuem a doença que façam repouso, que bebam muitos líquidos, que evitem mudanças bruscas de temperatura e que aqueçam as articulações acometidas. Em alguns casos, é necessária transfusão de sangue e até transplante de medula óssea. Uma pessoa com a doença falciforme pode engravidar, mas possui um risco muito maior de aborto espontâneo e deve fazer acompanhamento constante com o obstetra e o hematologista.
Como esse tipo de anemia surgiu?
Séculos atrás, em algum lugar na África, a malária estava matando muitas pessoas, e o corpo humano, para se proteger, provocou uma mutação em suas hemácias para que o protozoário Plasmodium não pudesse atingi-las. Assim, a malária não chegava até os vasos sanguíneos e a pessoa não ficava doente. Com o intenso tráfico de escravos vindo da África para o Brasil e com a miscigenação, a anemia falciforme veio para o país e se tornou a doença hereditária mais comum por aqui. A anemia falciforme, então, é a doença mais comum em pessoas afrodescendentes e atinge até 8% dessa população.
Então, se uma pessoa tem um descendente africano que tinha a doença falciforme, ela também vai ter?
Não necessariamente. Para que uma pessoa manifeste anemia falciforme, ambos os pais precisam ter os genes da doença. Se um dos pais tiver o gene, mas o outro não, a pessoa não terá condição, mas terá o traço falciforme. E na hora de ter filhos, tem que realizar exames com o parceiro para saber se ele tem ou não o gene. É estimado que por ano nasçam 3 mil crianças com a doença manifestada e 200 mil com traço falciforme. Um médico geneticista pode fazer o exame e é um direito de todas as pessoas ter acesso a esse tipo de informação. Se no exame constar que ambos os parceiros possuem o gene da anemia falciforme e que a chance do filho deles manifestar a doença é grande, a escolha de se reproduzir ou não é deles. O exame de anemia falciforme é feito na primeira semana de vida do bebê, um teste do pezinho, pelos serviços de referência em triagem neonatal da federação, e é muito importante que seja feito, porque a letalidade da doença é de 80% em crianças menores de 5 anos que não são tratadas.
Acabamos de ouvir Giovanna Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre anemia falciforme. Se você quiser ouvir essas informações ou outras edições do Pílula Farmacêutica, é só acessar jornal.usp.br. Eu sou Rosimeire Talamone e até a próxima edição.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios? mande um e-mail para pílulafarmacêutica@usp.br.